Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Os Sabugueiros e Carina Gomes, no segundo dia do festival Outros Sons em Campo Maior. Boas práticas na gestão sustentável do património hidráulico foi o tema das conferências internacionais que decorreram ontem em Elvas. Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre tem inscrições abertas até ao dia 20 de julho. Festa de São João em Arronches aproxima-se do fim. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos. Neste segundo dia de festival Outros Sons, atuam hoje no Jardim Municipal de Campo Maior os Sabugueiros, bem como Carina Gomes. Os artistas são aqui apresentados pela vereadora na Câmara de Campo Maior, São Silveirinha.
No sábado, às 18 horas, no Jardim Municipal, vamos ter a participação dos Sabugueiros. Esta banda sofre influências de música da América Latina, e inspiram-se na paisagem do Alto Alentejo, nomeadamente do Marvão. No sábado à noite, dia 25 às 21h30, iremos ter um concerto da Carina Gomes, é uma cantora e compositora de Bissau, que sofre influências pela sua vivência em três continentes, a África, a América Latina e a Europa.
O concerto de Os Sabugueiros está marcado para as 6 da tarde e o de Carina Gomes para as 9h30 da noite. Boas práticas na gestão sustentável do património hidráulico foi o tema das conferências internacionais que decorreram ontem em Elvas, na Casa da História Judaica. Uma iniciativa da AIAR no âmbito das comemorações dos 400 anos do aqueduto da Amoreira. Estas conferências contaram com a participação de um conjunto de estudiosos e investigadores nacionais e estrangeiros, com o objetivo de debater a questão da arquitetura da água e avaliar os variados interesses que essas infraestruturas têm. Santiago Martínez, arqueólogo do Consórcio da Cidade Monumental de Mérida, abordou questões relacionadas com o aqueduto de Los Milagros de Mérida, onde destacou a forma como os romanos captavam água de qualidade para abastecer a cidade.
Se habló de la calidad del agua, de cómo los romanos captaban agua de calidad para llevar a la ciudad y abastecer a toda la ciudadanía. Entonces el acueducto de Los Milagros es un ejemplo, un compendio de recursos para justamente que ese agua llegue con la mejor calidad a la ciudad y que dure eternamente esa construcción.
¿Qué piensas de estas conferencias que asinalan también los 400 años del aqueduto aquí de Elvas?
Porque voy a pensar que es maravilloso, que es una iniciativa fenomenal y que el acueducto de Elvas también es impresionante, claro que sí.
¿Como lo de Mérida?
Sí, claro que sí. Es diferente porque es de otra época, pero sí, sí, claro que sí.
En Mérida, este consórcio, como revela Santiago, dedica todos os seus recursos a manter a conservação não só do aqueduto, mas também do restante património.
Actualmente hemos olvidado todos esos abastecimientos tradicionales y nos confiamos demasiado en el abastecimiento este de en la potabilización del agua y todas esas manantiales y esas fuentes se están abandonando y se están contaminando y es un recurso clave para la humanidad y para los habitantes de un territorio.
El acueducto de Mérida, ¿su conservación está asegurada, su manutención?
Sí, en Mérida hay un organismo que es donde yo trabajo, el consorcio, que dedica todos los ingresos de los turistas de la ciudad a mantener los monumentos, a excavar la ciudad para que la ciudadanía pueda convivir con los restos romanos. Y claro, cualquier resto romano de Mérida tiene su mantenimiento. Bueno, siempre ha habido muchos emeritenses que han querido a su patrimonio, pero cada vez más. En Mérida hay proyectos con los colegios para que los colegios adopten un monumento. Cada colegio tiene su edificio romano o no romano que han adoptado. Entonces hacen actividades, lo conocen, se le dan conferencias y aprenden a valorar su patrimonio, que además mas é o que lhe dá a riqueza.
Seguiu-se depois a apresentação do conservador Álvaro Barbosa acerca do aqueduto de Convento de Cristo de Mafra, bem como a sua relação com a vida humana.
O aqueduto é uma parte do convento, mas não é o todo. Penso que a coisa mais importante a falar sobre o aqueduto é sobre a sua história e a sua vivência e a sua relação com a vida humana. E isso é o que me traz aqui. Portanto, eu de algum modo vou falar do aqueduto desde a sua construção, se assim se pode dizer, mas relacionado com a vida humana até à nossa época. Portanto, essa é a minha intenção, até para compor o corolário desta conferência, que é as boas práticas na gestão sustentável do património.
E que boas práticas são essas? O que é que poderia aqui indicar assim de forma...
O que me traz aqui essencialmente é mostrar a envolvência da sociedade civil e do poder autárquico na gestão do património e na sua conservação. Começa pela conservação, que é uma das componentes da gestão. A componente mais importante para mim será depois o seu uso e, portanto, a sua vivência. Penso que só será um projeto para o futuro, mas que tem que começar precisamente com a nossa época. Foi uma época que assistiu à democratização, e a democratização, que inicialmente é representativa, porque nós temos representantes, são os eleitos, terá que ser gradualmente passada para uma democratização participativa.
Álvaro Barbosa explica ainda as particularidades deste aqueduto de Mafra, que foi construído para resolver um problema de sustento dos frades religiosos da Ordem de Cristo.
O aqueduto do Convento de Cristo essencialmente foi construído para resolver um problema agrícola, um problema até de sustento dos frades religiosos da Ordem de Cristo, que tinha dois ramos, um ramo de cavalaria e um ramo de frades clérigos, que foram constrangidos a viver na clausura do tempo de Dom João III. A partir daí era necessário arranjar rendas para poder prover ao sustento desses frades. Uma das, digamos, soluções que foi encontrada para arranjar rendas foi transformar a sua cerca de clausura, que é uma área rural com cerca de 39 hectares, num lugar de produção agrícola, servindo também os interesses de naturalismo que precisam os frades, até para questões de saúde mental. Mas, por outro lado, era necessário rentabilizar, e a cerca tinha as condições para poder ser rentabilizada. E é no início da dinastia filipina que os frades vão usar essa cerca para rentabilizarem, para aumentar os seus proventos como frades clérigos, porque os frades militares, os freios militares, tinham como proventos as suas próprias comendas, de onde extraíam rendimentos para a sua vida militar, e portanto, aqueles que ficavam a rezar pelos que partiam, pelos que iam em missionação, eram obtidos através de quintas, e a cerca acabou por ser transformada numa quinta que dava rendimentos à ordem.
As conferências internacionais decorreram durante o dia de ontem na Casa da História Judaica de Elvas. A Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre tem abertas as inscrições até o dia 20 de julho para os vários cursos disponíveis. Conceição Grilo, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo, apresenta a oferta formativa para o próximo ano letivo.
Nós estamos com candidaturas abertas e a preparar já o ano letivo seguinte. Nós vamos abrir no próximo ano os cursos de nível 4, portanto, para quem terminou o nono ano e pretende ou na área de cozinha ou na área de restaurante fazer o 12º ano, portanto, cursos com a duração de 3 anos, e temos também os cursos de nível 5 na área da gestão e produção de cozinha, gestão de restauração e bebidas e gestão hoteleira em alojamento. As inscrições podem ser feitas online, mas temos todo o gosto em convidar quem nos quiser visitar, conhecer as instalações, conhecer o nosso modelo de trabalho, os formadores e toda a equipa que pode preparar jovens que queiram abraçar esta área de formação e preparar-se para uma nova carreira.
A Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre nasceu em 12 de dezembro de 2008 e integra a Rede de Escolas do Turismo de Portugal. A oferta formativa desta escola abrange cursos de dupla certificação, 3 anos, cursos on the job, 1 ano, e cursos de especialização tecnológica com a duração de 1 ano e meio. Para além da formação inicial, a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre desenvolve formação para profissionais do setor. A festa de São João em Arronches já se aproxima do fim, sendo que hoje, amanhã e terça-feira ainda haverá bailes no Jardim do Fosso. Também hoje, destaca o presidente da Câmara de Arronches, João Crespo, haverá a demonstração de desportos radicais no skate park, sendo que na terça-feira, Diamantino Martins apresenta o livro Around the World, a viagem dos 50 anos, na Biblioteca Municipal.
Temos dia 25 uma demonstração de desportos radicais, o nosso skate park. A continuação dos bailes, terminamos dia 28 com a apresentação do livro do Diamantino Martins, que é um arronchense que está em Lisboa e que viaja muito pelo mundo e vem apresentar-nos este livro, que retrata a viagem que fez à volta do mundo nos seus 50 anos de idade, que vai também levando o nome de Arronches por esse mundo fora. E terminamos dia 3 de julho com a audição final dos alunos da Escola de Música no Jardim do Fosso também.
São João em Arronches, que termina no próximo dia 3 de julho com a audição final dos alunos da Escola de Música. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado, dia 25 de junho, contamos com o céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde. O vento sopra fraco a moderado. Campo Maior conta com mínima de 14, máxima de 25. Em Elvas, a mínima é também de 14, já a máxima é de 26. E em Porto Alegre, mínima de 11, máxima de 21 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site em radiocampomaior.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado, tenha um ótimo sábado.
Informação regional.